amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho, onde hoje vamos falar de um dos estúdios que mais produz bons longas-metragens animados da história do mundo. Vamos falar da Pixar.
Cara, ultimamente já não dá nem pra falar que é longa-metragem animado, né? Daqui a pouco é live action em computação gráfica.
É verdade, o mundo vai inverter, vai ver. Pra falar desse assunto comigo, tá aqui ao meu lado, como sempre, o senhor Alexandre Luiz.
Olá, esse negócio de pichar eu não curto não. Eu gosto assim de grafite, mas pichação não é comigo não.
Meu Deus, cadê o Alexandre? Olha, liga na casa do Alexandre e vê se ele chega, cara, porque... Me ajuda aí, né? Meu Deus.
Vocês estão querendo que eu saia, né? Vocês estão quase implorando por isso, porque tá complicado.
Meu Deus, que isso. E hoje tá aqui também ao meu lado, como sempre, o senhor Arley Bonano.
Pois é, vamos aqui falar sobre uma das melhores, não é a melhor, porque existe um lugar que se chama Estúdio Ghibli, então me desculpem fãs da Pixar, mas realmente é uma das melhores empresas que existem de animação do mundo.
Não, vamos dar chance pra criança, é melhor de animação por computação gráfica.
Tá, pode ser então.
É, isso aí, Nerd, toca aí. E hoje, como vocês já ouviram ele se manifestando, está com a gente o senhor Alexandre Nerdmaster.
Olá, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Eu tô bem, tô, querido, estou aqui afinzando de falar da pichar. Pichar é bom, apesar do meu xará não gostar de pichar. Pichar é bom. Pichar é um negócio da bacanuda, da melhor qualidade.
Você vem, que maravilha. Então pega seu spray e vem com a gente. Senhor Alexandre, explique para o nosso ouvinte agora que está sentado no seu banco ouvindo o podcast, o que é o Estúdio Pixar?
O Estúdio Pixar é o seguinte, uma empresa, né, que começou com uma divisão da Lucasfilm, aquela lá do nosso amigo gordinho, que gosta de acabar com a própria obra, né, seu George Lucas.
Fala do tio Lucas, se não.
Olha lá, fanboy, entrou no tubo de distorção do George Lucas, olha que merda.
Ele é uma merda de um diretor, mas eu gosto dele.
É, legal, sem ele não teríamos Star Wars.
É.
E com ele a gente teve Star Wars episódio 1, 2 e 3, né?
Então tá, aí eles estavam lá desenvolvendo softwares de computação gráfica, colaboraram com a Industrial Light and Magic, inclusive a gente tinha comentado lá no podcast sobre Star Trek, a Ira de Khan, né, daquela animação que tem ali, computação gráfica, que mostra a atuação do dispositivo Gênesis, né? Aquilo ali foi feito pelo pessoal ali que iria se tornar a Pixar, né? Aí, um belo dia, em 1986, a Pixar foi comprada por um rapaz, né, o tal de Steve Jobs.
Comedor de maçã.
Um rapaz que gostava de comer maçã, né? E aí ele comprou a Pixar pela bagatela de 10 milhões.
Eu não consigo ouvir essa história sem dar risada, porque ele comprou a Pixar. Parece que ele comprou uma pizza. Ele comprou uma pizza. Ele foi lá na pizzaria, pediu Metz mozzarella.
E foi assim um preço, porra, 10 milhões.
Ah, então foi pizza de banana.
Foi uma pizza
banana
ali,
com canela.
É. Aí ele foi lá e comprou uma pizza, não, comprou a Pixar. Né? E aí ela se tornou uma empresa independente, tendo o Steve Jobs como seu diretor, né?
O engraçado aí... na pizza... Cara, eu vou falar pizza sem querer assim, toda hora, mas tudo bem. O engraçado na Pixar é que eles não começaram como estúdio de animação. Quem por acaso tiver, e eu recomendo ter, o DVD Curtas da Pixar, volume 1, você vai ver que as animações, na verdade, eram testes do equipamento, porque a Pixar, na verdade, era uma empresa de fabricação de mainframes.
Exatamente, eles produziam isso e softwares para ser utilizado em efeitos especiais de CGI.
Exatamente, ou seja, a ideia das animações da Pixar é nada mais nada menos do que mostrar, ó, nós sabemos fazer computadores. Olha o que os nossos computadores fazem. Pois aí a galera gostou tanto das animações. Cara, para de fazer o computador e faz só animação, que é bem melhor.
Pois é, e é até bacana você imaginar, né, que aqueles curtas que tem nessa coleção de DVD, acho que saiu em Blu-ray também, né?
Saiu.
Porra, para pra pensar que aquilo era teste. Imagina se os caras estavam levando aquilo a sério, porque... O plot de alguns deles ali é muito bom, sabe? E, porra, senta uma hora e vai escrever um roteiro de um curta de 1 minuto, 2 minutos. Cara, é dificílimo você ter que contar uma história em pouco tempo, num curta-metragem, sabe? E fazer com que essa história passe alguma emoção e te passe uma mensagem, sabe? É difícil pra caramba. É mais difícil escrever um curta-metragem do que um longa, né? Porque você tem pouco tempo pra desenvolver tudo aquilo, você tem que criar um...
Tem que criar algo que seja que realmente faça jus e gaste muito bem esse 1 minuto.
Pois é, cara. E eles se davam muito bem com isso, assim. E aí depois dessa compra do estúdio, que não era um estúdio, né? Pelo Steve Jobs. E que eles começaram a produzir esses curtas-metragens aí. E que, aliás, né? Além de produzir esses curtas-metragens, eles estavam vendendo esses computadores e esses softwares para a própria Disney. Isso. Né? E aí chamou a atenção da Disney a capacidade que esse pessoal estava tendo ali de produção, né, de qualidade técnica e de qualidade em termos de storytelling, né? Que isso vinha ali do John Lasseter, né, que depois acabou assumindo ali a direção de criação da Pixar.
Uhum. Aí o nome Pixar, ele veio da junção das palavras pixel com a palavra arte, né, que é exatamente o que é uma animação. Uhum. É arte com pixels.
Poxa, tu vê as primeiras animações dela, que inclusive tem os primeiros trabalhos da Pixar nesse DVD que eu falei, cara, vocês não chamam de arte de jeito nenhum.
É complicado, porque não existia, não tinha como.
Eles foram pioneiros, isso não dá pra negar, mas, pô, hoje em dia meu filho com o Paint desenha melhor.
Né? Mas tem que levar em conta também que os caras faziam tudo ali na marra, né? Eles estavam criando do nada, né? Hoje você tem um programinha ali que você consegue desenhar. Né? Nessa época você não
hoje
tinha.
Tem Flash.
Hoje tem Flash, nossa. Ou não, né?
Pois é. Tá.
Aí passaram-se os anos, né? A Walt Disney ali ficou bem interessada com o trabalho do pessoal e ofereceu um contrato para a Pixar para fazer 3 longas, né, em animação por computação gráfica. Isso porque o Steve Jobs estava gastando muito dinheiro com a empresa. Né? E ele chegou, inclusive, a considerar a hipótese vender ela, né? E aí demitiu um monte de gente, não sei o quê. A empresa estava passando por um momento bem obscuro, né? Bem, sim.
Complicado.
Comecem a distribuir seus currículos por aí, porque a coisa tá preta, né?
Imagina.
Aí a Disney resolveu apostar ali na capacidade dos caras e assinou e ofereceu um contrato pra Pixar de 26 milhões pra produzir 3 longas-metragens animados, né?
Isso.
E o primeiro seria Toy Story, que sai nos cinemas em 1995, gerando um barulho enorme, né?
Porque sacanagem do Toy Story que ele roubou do Cassiopeia, que era um longa brasileiro, que ia ser o primeiro longa animado em CGI, aí acabou ver o Toy Story, saiu acho que 6 meses antes do Cassiopeia. Ninguém nem hoje nem sabe o que é Cassiopeia.
Não, deixa eu ouvi falar dele.
Eu lembro do lançamento do Cassiopeia. Nossa, a Globo fez um monte de matérias, o Fantástico mostrava alguns trechos do Cassiopeia, né, na época, assim, mas
uma curiosidade, vocês sabem por que Toy Story foi o primeiro desenho da Pixar?
Porque é o melhor?
Não.
Não sei.
A galera da Pixar, vocês devem saber disso, eles tinham ideias pra caramba. Aliás, o Wall-E, por exemplo, já era uma ideia de desenho da Pixar desde o começo. Era dos projetos da Pixar, já era o Wall-E. Ele só foi depois por conta que eles queriam certas características no desenho que não eram possíveis com a tecnologia da época. Né? E justamente por causa da tecnologia da época, que os primeiros projetos tiveram que ser Toy Story e Vida de Inseto, porque a animação na época não era boa o suficiente para fazer juntas, cotovelos e outras coisas do gênero. Então, Toy Story, que são brinquedos, que não tem juntas humanas normais, e Vida de Inseto, que são insetos também, não tem juntas, vamos assim dizer, normais, para consideradas humanas, foram os primeiros. Tanto é assim que se você vê o cachorro do garoto mal no primeiro Toy Story, cara, parece
um carrinho
de controle remoto. O carrinho de controle remoto é mais bem animado do que o cachorro.
Não, os próprios meninos, né?
Quando mostra assim, mostra. Geralmente eles tentam evitar mostrar a parte de cima deles e assim. E é muito mal feito quando mostra.
Os meninos são bem mal feitos, assim. Mas é legal isso, né? Porque, porra, se a gente for fazer um negócio, vamos fazer bem feito. jeito? O que a gente consegue fazer que vai convencer, né? Que não vai distrair o pessoal pra história que a gente quer contar. Porque se, por melhor que fosse o roteiro, por melhor que fosse a história, se o filme ficasse mal feito, ia distrair todo mundo, sabe? Então a gente ia ficar aquela, pô, vai, valeu a tentativa aí, a tentativa
foi. Só essa cena do cachorro é que me tira do transe no Toy Story 1, cara. Porque até hoje o Toy Story 1 ainda tá muito assistível.
Pois é, você imagina se eles resolvem fazer, por exemplo, não, vamos fazer a melhor história que a gente tem. Qual que é? Ah, tem aqui o Wall-E. Aí resolve fazer o Wall-E, o negócio fica mal feito. Pronto, acabou, né? Eles iriam matar o filme ali por conta de uma irresponsabilidade. Isso é muito interessante.
O filme, e o estúdio, né, cara? Porque de primeira soltar uma dessa é acabar.
Não, o Wall-E era muito, vamos dizer, Mamilos! pra ser o primeiro, cara. O primeiro tinha que ser mais familhão mesmo, que nem o Toy Story. Apesar de que o Toy Story tem certas viagens na maionese ali no Toy Story que dá pra pessoa viajar bonito no, na coisa tipo psicologia e o caramba 4.
Dá, na verdade, todos eles da Pixar ali, da boa fase da Pixar.
Ah, obrigado, ainda bem que você corrigiu, porque... É. Desculpa, tá? Valente, Carros 2, porra!
Não tem... Cara, isso aí é a Era Negra, esquece. Espero que a gente esteja voltando pra boa era.
Vamos lembrar que
a gente vai ter que falar disso, né?
É, não, mas vamos deixar pra falar ele só na hora que for, né? Não precisa de ficar falando mais que o necessário.
É que tem que lembrar que a essência vem lá em George Lucas, né?
Não,
todo mundo tem a fase negra.
Não, olha, a Pixar acerta muito mais do que o George Lucas, você vai me desculpar.
É, mas agora, né, não sei, pode fazer sentido.
Cara, quem é que erra mais do que o George Lucas?
Mas também não tem como, né? Quantos filmes tem o George Lucas, porra? O nível de erro dele acaba sendo muito maior. Tipo, o cara faz 4 filmes, porque o Star Wars, só o primeiro é dele. Aí ele faz 4. 3 desses 4 são ruins?
Uai, incompetência dele, ué. Tem gente que faz 4, 5 filmes e os 5 são bons, ué.
Sim, mas né?
Toy Story ainda é um filme bom pra caramba.
E não só o primeiro, né? É bom a gente salientar que Toy Story não é apenas um filme. Isso. Eles conseguiram fazer 2 continuações, que são 2 ótimas continuações, e conseguiram criar uma história, né, que acaba se tornando aí uma saga quase, né?
Uma das melhores trilogias que o cinema já entregou, pra mim, sem dúvida, é a tua história, cara.
E eu realmente espero que fique só na trilogia.
É, também espero, né, porque eu já tô ficando cansado desse negócio da Pixar. E pior que já dizem que parece que pra 2018, né, tem intenção de um Toy Story 4, mas eu...
Ah, não.
É, pois não, é. Ah, cara, não tem mais história pra...
Eu também acho que é totalmente desnecessário.
Os curtas já estão dando no saco?
Ah, eu não vejo os curtas, sabe? Eu nem gasto mais meu tempo. Pra mim...
É, mas talvez 8 anos de diferença seja um tempo grande. Vai saber.
Ah, mas mesmo assim, não tem necessidade, cara. Fizeram uma trilogia sensacional.
Cara, o final do 3 acabou a história. Sério? O cara falou, adeus, meu amigo. É, não,
só vocês falarem agora que os brinquedos podem ter filhos, sabe? Porra, velho.
Toy Story, a nova geração,
é,
né?
É, cara, não sabe.
Eu acho que o negócio do Toy Story, assim, com o terceiro filme, né, com o final do terceiro filme, a gente viu que foi a jornada ali, não só dos brinquedos, mas do também, né? E se você jogar isso pra um próximo filme, como tá acontecendo com os curtas pra mim, é assim, tipo, imagina que você tem um monte de brinquedo e você tá brincando com eles.
Uhum.
É isso, sabe? Os curtas de Toy Story são isso aí. É uma criança brincando com aqueles brinquedos e nada mais que isso. Você não tá desenvolvendo mais nada dos personagens. Né? Não fede nem cheira, sabe? Em termos de história, de continuidade da história.
Sim.
Então, a história que tinha pra ser contada já foi. Não sei, talvez pode ser que façam um outro filme que se passe no mesmo mundo, com brinquedos, né?
Não, cara, teria que ser outros brinquedos, outra criança.
Não, exatamente, é isso que eu tô falando. Teria que ser uma coisa que se passa no mesmo universo.
Então não faz Toy Story, que Toy Story já era. São os brinquedos do Andy e o Andy. Acabou essa história? Acabou, um abraço, tchau.
Isso aí também é especulação, eu nem sei.
O próprio filme te ensinou Let It Go.
Eu ia falar isso agora, né? O próprio filme fala isso, Let It Go, por favor.
Mas parece que agora a Pixar tá começando a entrar nessa onda, né, cara? De que tem que fazer continuação, só sobras. né?
Ah, não.
Isso eu acho um pouco, né?
Pra explorar demais uma coisa que eles nunca precisaram fazer isso, né? Com Toy Story foi justificado, ficou uma história fechadinha, completa, muito bonita, com um final, puta, quem não chorou naquele final ali? Aliás, quem disser...
Você não merece um certificado de ser humano.
É, quem disser que não chorou naquele final, tá mentindo.
Cara, quem Verdade. Disser que não precisa... O final é sacanagem, não. O final já é...
Cara, no final desse filme eu passei uma vergonha dentro do cinema.
Já a puta de uma sacanagem. Mas, cara, já dava pra chorar naquela cena do triturador de lixo, cara.
Nossa, ali é emocionante mesmo.
Daquela porcaria daquele incinerador de lixo.
Sim.
Uhum. Ali já dava pra chorar. Ali tu já... Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, cara, no cinema, nessa cena do incinerador de lixo, eu já tava, não quero, mãe, me vara.
E o legal é que é assim, né, não é uma coisa que você chora porque o filme tá sendo maniqueísta e tá te forçando a isso, não, cara. É porque você acredita, de certa forma, naquela história, sabe? Você já viveu aquela história.
Viveu aquela história.
E aquilo foi construído ao longo do tempo de uma forma, sabe, fora do comum.
É, a parte que você se vê ali na cena é o que mais toca aí.
É, não tem como, cara. Se você não chorar é porque você não teve infância, você morou num porão da tua vida inteira.
Assim. Mesmo assim, você tinha uma madeirinha que você brincava e batia na cabeça de alguém. E você, quando você perdeu ela, ficou triste. Eu também choro quando perde o Wilson, você não ia chorar ali, pare.
A gente tava falando da questão dos personagens, né, do Andy e tudo mais, então é importante salientar que o desafio de criar histórias é uma coisa que a Pixar sempre encarou, né, e que ela tem uma lista de regras, né, pra superar esse desafio de contar uma boa história sem parecer maniqueísta, sem parecer forçado, né, e aí... A Emma Coates, que faz parte da equipe do John Lasseter, ela tweetou essas regrinhas, né? Um belo dia aí. E essas regrinhas foram compiladas depois. Ela é fácil de achar na internet. Então eu vou ler algumas delas aqui, que vocês vão perceber que eles realmente seguem essas regras à risca, né?
E até algumas mesmo coisas... com carros dois valentes?
É...
Fala, Zé, Alexandre.
É a primeira regra, né? Isso a gente acabou de falar sobre Toy Story. Um personagem, ele deve se tornar admirável por sua tentativa mais do que pelo seu sucesso.
Ou seja, ele tem que ser teimoso.
Exato, né? Ele tem que ser... Não é teimoso, né? Teimoso é visto como coisa pejorativa, né? É preciso manter em mente o que te cativa como se você fosse parte do público e não pensar no que é divertido de fazer como escritor. As duas coisas podem ser bem diferentes. Por isso que as histórias da Pixar te tocam tanto. Porque o cara faz pensando nele como público. Tipo, o que que me toca, né? Não, nossa, eu vou escrever essa cena porque isso aqui é genial. A definição de um tema é importante, mas você só vai descobrir sobre o que realmente é a sua história quando chegar ao fim dela. Então, reescreva. Aí deixa eu pular para um outro aqui. Simplifique, tenha foco. Combine personagens, não desvie do principal. Você sentirá como se estivesse perdendo material valioso, mas ficará mais livre. No que os seus personagens são bons e que os deixa confortáveis. Coloque-os no lado oposto a isso. Desafios, como eles lidarão com essas situações. Crie o final antes de saber como será o meio. Sério, finais são difíceis, então adiante seu trabalho. É? Tem uma aqui que eu acho ótima. Ignore a primeira coisa que vier à sua cabeça. E a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Tire o óbvio do caminho. Surpreenda a si mesmo. Se você fosse o seu personagem e estivesse na mesma situação, como você se sentiria? Honestidade dá credibilidade para situações inacreditáveis. Olha aí o Toy Story de novo, né?
É verdade. Pô, só assim pra você fazer um velho subir numa casa guiada por balões, melhor do que o padre.
É.
Aí nesse caso é o que o padre não faria.
Pois é. E aí, por último, e depois o Thiago vai postar aí um link com todas essas regrinhas, e quem escreve é muito importante conhecer isso. Por último, eu vou deixar essa, né? O que é essencial na sua história? Qual a forma mais curta de contá-la? Se você souber a resposta, pode começar a construí-la a partir daí. Então você percebe, assim, se você parar pra analisar os filmes da Pixar, que eles realmente usam isso, os filmes bons da Pixar, eles realmente usam isso. É porque antigamente, se a gente tivesse gravado esse programa,
tem uma regrinha aí que você não pôs, ou não prestei atenção, porque eu sou um lesado mesmo, eu tô meio lesado hoje também, que é encha seu filme de easter eggs de outros filmes, inclusive os futuros.
Isso aí esses caras são mestres, viu?
Isso é genial, né? Porque aí você acaba criando todo um universo ali pra ficar procurando esses easter eggs, e é divertidíssimo, né?
Vocês já procuraram em todos os filmes da Pixar onde é que tá o Wall-E?
Não.
Existe essa brincadeira que é aquela onde está o Wall-E? Uhum. Onde está o Wall-E? Nos desenhos da Pixar, teoricamente, né, porque você é uma daquelas lendas urbanas, todos eles têm uma participação do Wall-E.
Olha só, vou começar a procurar agora.
Um carrinho de pizza do Toy Story.
Ah, não, Pizza Planet, é o personagem mais recorrente dos filmes da Pixar, é o caminhão do Pizza Planet.
Esse. E tem a própria, em Brave, né, em Valente, tem o Sully desenhado, entalhado, né, na madeira. Não,
eu queria ter visto o caminhão da Pizza Planet no Valente. É só a carrocinha, puxada burro.
O Valente é tão mal cabido aqui no universo que nem dá pra pôr o Pizza Planet. Viu?
É sacanagem.
Tão errado que já...
Ah, eu acho que vocês estão pegando muito pesado com o Valente.
Não, se cara, ele tivesse na Disney...
Ele é um bom filme. Ele só não é um filme pra dar um Pixar, mas é um bom filme. Meia menos também, mas é de deixar puto. Realmente, um filme que ganha o Oscar do jeito que ganhou ali é de deixar puta. Was a bug, little bug, hardly there.
How he felt. Mas aí vamos então pra 1998, né?
Filminho chato!
Ô, louco!
Pô, fala mesmo, olha, fala, ó, formiguinhas comanda mesmo.
Não, eu gosto tá de muito mil a zero.
De
não, não é ruim não, não é ruim não. Mas é porque mais ou menos a mesma época lançaram Formiguinhas e eu gosto mais, entendeu?
A vida de inseto. Que Formiguinhas tem em relação à vida de inseto é o Woody Allen. Cara, que o Woody Allen, porra, mata pau, cara. Se não fosse o Woody Allen, Formiguinhas não era nada.
É verdade. Eu gosto da vida de inseto porque é versão pra criança dos Sete Samurais.
Fato, com certeza.
E ele carrega os mesmos temas ali dos Sete Samurais, cara. É muito bem feito esse filme.
Não são sete bichos? Tem o gafanhoto mágico, a borboleta,
são sete.
Dente, a aranha, o rinoceronte, que aquilo ali não é um besouro, é um rinoceronte, né? os dois carrapatos, a lagarta.
A Joaninha, não tem?
A lagarta, a Joaninha e o bicho pau, sete. Aí.
São sete, exatamente. Ele é mesmo uma adaptação dos Sete Samurais.
É mole, cara. Parabéns, bicho. Eu até tinha percebido isso, mas não pelo número. Eu sempre pensei no Vida de Inseto como Mercenários das Galáxias de Inseto.
Caramba.
Caraca, velho, vocês estão apelando, viu?
Não, peraí, eu sempre pensei...
Eu acho que eu tenho que rever esse filme, viu?
Eu acho que seria uma boa ideia. Eu lembro de ter visto, quando eu vi esse filme no cinema, gostei muito.
Eu também vi ele no cinema. Eu lembro disso.
Só que, peraí, você viu ele no cinema, quantos anos você tinha?
Tinha 8. Então, óbvio, eu não tinha nem como pegar isso. Não, eu revi ele depois, mas o quê? Com os 11, 12?
Eu tinha 13 quando eu vi.
Eu não tinha assistido Sete Samurais.
Mas eu não peguei.
Se tu tivesse assistido Sete Samurais com 8 anos...
Pois é, né, cara? Porra, entendeu? Então, eu nem tinha ideia disso aí.
Eu não peguei a referência, mas mesmo assim eu gostei do filme.
Não, é um filme que eu gosto, mas é porque, como se diz, mais ou menos na mesma época tinha saído Formiguinhas e eu tinha achado mais legal.
E Formiguinha é bem mais de adulto do que de criança, né?
Eu acho que os dois são, pra falar a verdade, cara. Eu acho que é uma evolução de animação assim que a gente começou a ver no final dos anos 90 ali, que perdura até hoje, de certa forma, em temas e piadas. Tem algumas piadas no Formiguinhas mesmo que fala, nossa, peraí, né? Criança não vai entender isso não.
A Pixar sempre teve isso, cara. Uma coisa que eu sempre adorei no Pixar, e acho que a Pixar foi a primeira mesmo a fazer isso, era botar, cara, os pais vão trazer as crianças, vamos dar uma diversão pros pais também?
Exato, e que não ofenda as crianças, sabe? Tipo,
exato, pô, assim... sacanagem, vamos fazer os pais se divertir. Os pais já estão tendo que aguentar as crianças no cinema.
Exato. Já,
trazer filho pro cinema é um porre, cara. É um porre.
E você sabe o que eu acho que é mais importante que isso? É pensar assim, essas crianças que estão indo assistir os filmes agora, elas vão ser os pais daqui 20 anos.
Não, tu já pensou que tem criança daquela época que agora é pai?
É, eu já teria idade, porque eu sou meio relaxado, mas...
Eu só não fui criança naquela época, mas, porra...
Entendeu?
Então, eu tenho 40, né? Então, desculpa, eu não fui uma criança da pois pizza.
É. Vamos pensar assim, poxa, vamos acostumar essas crianças a boas histórias. Vamos acostumar essas crianças a boas mensagens. E vamos mostrar para essas crianças de uma afinal forma leve.
Essas crianças dessa época não tiveram He-Man?
Pois é, né? Não tiveram modelos, role models, como nós tivemos, né?
Que merda.
Cara, sinceramente, pra ter o He-Man como exemplo, cara, prefiro mesmo ter nascido na década de 90.
E aí você tem que pensar assim, pô, vamos apresentar pra essas crianças essas histórias sobre a vida e preparar essas crianças pra coisas que vão acontecer lá na frente, sabe? Pra elas saberem lidar com certos problemas, com certas dificuldades. O que que é a vida de inseto, cara? Sabe? Tipo,
trabalho
é um cara...
de equipe.
Né? Então,
a união faz a força. Todos, você pode pegar os clichês que você quiser.
Pois é, mas são clichês, cara. Esses clichês são aqueles clichês assim que você precisa conhecer. E são aqueles clichês que uma hora ou outra na tua vida você vai ter que precisar. Sabe? Trabalho em equipe é uma coisa que se você for entrar numa empresa, se você não souber trabalhar em equipe, meu filho...
Quem roubou meu queijo?
Já era, filho.
Pois é, eu sou muito mais a vida de inseto do que um livro de autoajuda. Até porque Vida de Inseto baseado no filme do Akira Kurosawa, né? Então
né? Mas fica melhor.
Pois é, então...
Pega melhor você falar, eu gosto de Vida de Inseto, agora pega pior.
Então eu acho assim que são filmes relevantes pra essas crianças, né? E que vão levar elas pra alguma coisa e vão levar elas pra absorverem ideias, pra depois assistirem a outros filmes quando elas forem mais velhas e evoluírem essas ideias, né? Em filmes em que essas ideias são mais maduras, né? E que também sejam acostumadas a assistir os próprios filmes da Pixar. É um pensamento de mercado ótimo, né? Uhum. É tipo o que a J.K. Rowling fez com o Harry Potter. Vamos crescer os personagens junto com os leitores, né?
Verdade.
É verdade. If I were a rich man with a million or two, e mantendo essa linha, em 2001, a Pixar chega com um dos melhores filmes dela, que foi Monstros S.A.
É, por enquanto a gente tá comentando os melhores filmes da Pixar mesmo.
É, não, mas antes disso eu queria falar que, além de tudo, o Vida de Inseto foi o primeiro longa-metragem de animação computadorizada que foi lançado em widescreen, tá?
Ah, é verdade, o Toy Story é full, né?
É.
4:3, né?
Pois é.
Isso daí é uma questão assim, é porque pra você renderizar, né, da render em wide, é muito mais pesado do que da render em 4:3. Então eles...
Tem mais tipo, tela, né?
É, tem mais tela.
Cara, nossa, eu tenho um carinho tão especial por esse filme.
Ah, Monstros S.A. é muito bom. E ele também, de novo, né, ele trabalhando...
Ele pode não ser o melhor da Pixar, mas ele é o meu favorito.
Eu acho que ele é um dos melhores.
Talvez ele não seja o melhor, mas sem dúvida ele é o meu favorito.
É, ele não... Eu não sei, talvez ele seja um pouco mais puxado pro vamos fazer as crianças se divertirem mais, ao invés de fazer elas pensarem um pouquinho, sabe?
Talvez.
Mas ele tem mensagens e tal, mas ele é, puto, cara, é divertido demais.
Ele tem mensagens sensacionais, pô.
Tem.
Racionamento de energia. E coincidentemente foi um pouco antes de ter o racionamento no Brasil.
Pois é.
Uns 2-3 anos antes.
É, mas então eu acho assim que ele talvez não seja tão bem trabalhado no roteiro como foi o Toy Story, o primeiro Toy Story, como foi o próprio Vida de Inseto, mas ele é mais divertido, né, e funciona, assim, ele é bem mais pra criança mesmo.
Não, cara, e o que é ver John Goodman, Billy Crystal, cara?
E o legal, cara, dos filmes da Pixar é isso
John
também.
John Goodman e Billy Crystal, caramba, quem rouba o filme ali é a Boo.
Sim, ela é linda, mas é óbvio, ela, como se diz, ela foi a pioneira num tipo de personagem que hoje é muito corrente em animações, que é a menininha bonitinha que todo mundo gosta.
É, e que a própria Disney
tem agora até no Malvado Favorito, que é a...
Sim, irmã tem no meu Malvado Favorito, tem outros, agora eu não vou recordar todos, mas tem vários que estão usando esse estereótipo da Boo.
É, e é legal que você falou do Billy Crystal e do John Goodman, né, que isso é uma característica característica mesmo da Pixar, de dar algumas características dos atores que estão dublando pros personagens, né?
Você quer a melhor? O chassi do grilo Steve Buscemi fazendo o Randall.
Cara, é o Steve Buscemi.
É ele escrito.
Não tem como, ele é o Steve Buscemi.
Ele é o Steve Buscemi. Que Você... lagarto é ele?
Não, e fora a voz, que no original é o Steve Buscemi, tudo bem, e o que o Steve Buscemi tem aquela voz de escroto, né? Aquela voz de sacana, safado. Mas é perfeito com o Randall, cara. O Randall é o canalha, cachorro, safado, sem vergonha.
É muito legal, cara. É muito legal.
O Mike é o Billy Crystal e o, pô, não tem como. O Sully não, é o melhor, John Goodman.
Não, melhor coisa que tem do Billy Crystal no Ozaski, né? Ozaski. Aí a véia. É a Rhodes, sei lá, eu não lembro o nome da véia. Acontece. É, o Billy Crystal, logo no começo, que é aquela abertura do despertador na casa do Sully. Bom dia, Monstrópolis. 6 horas. Tá na hora de acordar. Tirar a cara do travesseiro. Pra parar de babar na fronha. Acorda, vagabundo!
Ai, cara, é muito bom, velho. É muito bom.
É muito bom, cara.
Cara, o trabalho de dublagem dos caras é sensacional. É coisa de outro mundo, sabe?
E voltando também, né? O próprio Woody no Toy Story. Que, tipo, é o Tom Hanks também, sabe? Sim, é o próprio Tom Hanks, sabe? Ali. Então eles têm muito disso de passar as características que os atores estão dublando, isso eu acho ótimo. É o tipo de coisa que os adultos pegam, né? Que quando eles estão sabendo.
Uma curiosidade, talvez vocês gostem. Você sabe como é que eles conseguiram o Tom Hanks pro papel do Woody? Eles sempre quiseram o Tom Hanks pro papel do Woody. Sempre. Aí o que que acontece? Pegaram uma cena do Harry e Sally, dois do amor, sei lá, não lembro o nome do filme. Aí pegaram uma cena desse Harry e Sally e fizeram a animação do Woody fazendo o papel do Tom Hanks nesse filme.
Ah, peraí, cara, Harry Sally é com Billy
Harry
Crystal.
Sally, né, é isso que eu ia falar.
Eu não lembro qual é o filme, eu sei que é um filme que tem o Tom Hanks.
Não é, às vezes pode ser mensagem pra você ou alguma
não
coisa.
Não sei, assim. É algum filme desses. Aí o que acontece? Pegaram esse filme, colocaram a animação do Woody, o Tom Hanks viu aquilo e falou: caraca, mas ficou lindo, ficou perfeito. Era uma merda na época, né?
Não, mas pô.
Ficou lindo,
perfeito. Às vezes pode ser do Forrest Gump, às vezes era o Woody correndo. Porra, velho, seria foda. Não, mas tô brincando, foi lançado muito próximo, não tinha como ser esse filme, devia ser algum outro filme, ó.
Contador de histórias,
né? Desculpa, desculpa.
Não.
Deve ser Sintonia de Amor.
Isso. Pô, acho que deve ser Sintonia de Amor. Não duvido nada.
Que também teria ficado bem engraçado. Fico imaginando ali o Woody no lugar do...
Contracenando com a Meg Ryan, isso é muito engraçado.
E tá estreando agora, né? Chegando agora em junho, julho aí, a prequel, né? Que é a Universidade Monstro. Vocês já assistiram? Eu não vi.
Eu ainda não consegui assistir essa semana agora.
Bem legal, bem divertido.
É bom mesmo, assim.
Pode ir feliz pro cinema.
Ô, enfezadinho do oceano. Quando a vida decepciona, qual é a solução?
Não sei qual é a solução.
Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Pra achar a solução, nada, nada.
Vamos avançando então, lá pra 2003, com um filme muito bacana também, que é Procurando Nemo.
Cara, esse daí.
Mas esse filme. Ele já teve entre os meus favoritos, mas eu vi tantas vezes, passou tantas vezes. Sério que hoje eu já tenho meio jogo com esse filme.
Ele era meu favorito.
Pra mim não adianta, não. Eu sempre gosto. Continue a nadar, continue a nadar. Nada.
Não, eu não consigo voar dele, não.
Solução pra achar.
O jogo também não. Só não é meu favorito. Porque fizeram 3 Toy Story, não dá.
Ele só não é meu favorito por causa de um outro filme, mas ele era meu favorito até 2008. Antes de 2008, Procurando Nemo era meu favorito.
Ah, eu vou ter que concordar contigo, cara. O Procurando Nemo era o meu favorito, no meu caso, até... Que ano que saiu o Auli?
É, esse mesmo, 2008.
Então foi, até 2008, meu favorito era o Procurando Nemo. Depois de 2008, passou a ser o Auli.
É, porque, bom, depois a gente fala agora.
É incrível a habilidade da Pixar de pegar coisas que, cara, normalmente você chega pra alguém e fala assim: ah, vamos fazer uma história sobre peixes, que se passa num mar, óbvio, né? Ou então sobre monstros, que usam armário pra assustar ou sobre brinquedos. São temas que, quando você vê a ideia inicial, você fala, não, isso não vai dar certo.
Cara, e quando você vê que eles pegaram uma ideia que era uma coisa do folclore, né? Ter o monstro dentro do armário. Porra, fantástico!
Mas que são ideias que, se você for ver assim, no normal, se alguém chegar pra você sem ter um filme e falar, ah, vamos fazer um filme sobre isso, você vai falar, putz, isso não vai dar, isso não vai render nada que preste.
É, mas é uma questão, assim, de você apostar no que não é convencional, né? Então, enquanto... Exatamente, que é uma das regras deles lá. Então, enquanto é muito mais fácil, assim, ah, vamos fazer uma história sobre uma criança que não sei o quê, assim, ah, vamos fazer a história de um gatinho, vamos fazer... Não, ó, não vamos fazer uma história sobre um bando de brinquedo, não vamos fazer história sobre um monte de inseto, não vamos fazer história sobre monstros.
Monstros?
E agora...
Que é algo que é geralmente assustador para crianças.
Exatamente. É, e agora nós vamos fazer uma história sobre peixes, mas não uma história sobre peixes. Cara, essa é uma das histórias...
Uma coisa assim... que a gente tem que chamar atenção no Procurando Nemo não são os peixes.
Exato.
É a água. Porque a água no Procurando Nemo foi uma das coisas mais revolucionárias que a Pixar já fez. Porque tinha sujeira na água. A gente via o bicho nadando. Tinha bolhas de ar na água do Procurando Nemo. Não era o... Não tinha como a maioria desses desenhos de computação gráfica de peixinho, que tem uma porrada, né? Tem uma bodega. Parece que os bichos estão voando no espaço, porque não tem nada ali. Não tem... Não, não tem meio líquido ali no meio da criança.
É, e no meio, assim, da computação gráfica, tudo que é fluido é mais difícil de você criar. Água e fogo é o terror, assim, da computação gráfica.
Com cerveja.
É, então, é um filme de 2003, né? Pois é, porra, 2003, você não tinha a qualidade técnica que você tem hoje, porra, faz...
10 anos.
Né? Então, é...
E sim, crianças, vocês estão ficando velho.
Pois é, já faz 10 anos.
Então, só pensar que só da tua história já faz quase 20 anos.
Agora, o que mais me marcou, assim, no Procurando Nemo, é a ligação ali do Nemo com o pai, sabe? Aquilo é muito bonito e eu sempre tive uma amizade muito forte com meu pai, mas quando a gente é adolescente, você sempre acaba fazendo umas besteiras, né? Falando umas bobagens. Então, essa experiência de pai e filho é uma coisa que foi o que mais marcou no filme. Por isso que eu gostei tanto dele na época e gosto dele até hoje.
Uhum.
E esses filmes que mostram esse relacionamento de pai e filho é uma coisa que sempre me atrai bastante. E quando fica uma coisa assim tão natural... como em Procurando Nemo, aí, putz, é aí que eu gosto mesmo, assim, porque tem aqueles relacionamentos que você percebe ali que é muito artificial nos filmes e tal, mas no Procurando Nemo não, é uma coisa assim que é tão natural quanto a água do filme, é o relacionamento do Nemo com o pai, assim, que é fantástico. E tem, assim, ele não é mais o meu favorito da Pixar, mas eu acho, eu arrisco dizer que ele tem o melhor alívio cômico da Pixar.
Ah, não, a Dory é incrível, né? Não é à toa que estão dando um filme pra ela, né, cara? Não tem jeito, porque ela é muito engraçado. Eu não sei como é que vai ser com o filme só dela, assim. Só dela não, porque vai ter os outros, mas não é mais focado nela, mas ela era ótima.
E é a Ellen DeGeneres. só ela, só, né?
Não, eu só quero chamar uma cena que isso já mata qualquer coisa que a gente queira falar da Dó.
Procurando Nemo.
Onde que ele tá? Cara, falar da Leis nunca foi tão divertido. Eu acho que eu falei muito Jubarte. Pareceu Jubarte?
Genial. Tudo assim. Ela é personagem. É o tipo de personagem que é coadjuvante, assim, total, né?
Mas que rouba a cena no
Mas
final.
Mas que rouba a cena muito, assim. Ela acaba ficando extremamente conhecida, né? E tanto que, como o Orly falou, vai ganhar o filme dela, o filme solo dela. Eu não sei se isso é uma boa ideia, porque geralmente quando você dá um filme solo pro alívio cômico, acaba não saindo exatamente. Mas não sei, vamos ver.
Mas como se diz, a Pixar já, assim, ao mesmo tempo que ela teve continuação que não valeu a pena, né? Tá aí Carros, mas ela teve continuações que valeram a pena.
É.
Né? Tá aí o novo Monstros, né? E os dois Toy Stories, então. Vamos ver.
Tem que dar o benefício da dúvida,
mesmo.
Né?
É.
Mas olha só, Carros é um exemplo de que dar um filme pro alívio cômico não dá certo.
É, o Matt foi o destaque, né?
Exatamente, do Carros 2.
No 2 do Toy Story e no 2 do Monstros S.A., que na verdade é o Zero, continua a mesma estrutura.
Exatamente.
E
que um aninho depois ali, chegou de novo aos cinemas com Os Incríveis.
O melhor filme de super-heróis até Vingadores.
Não vou falar tanto assim não, mas porque não vou falar assim.
É o melhor filme de grupo de super-heróis.
Não, não é.
Também não é porque tem o Watchmen.
É, não, teve o X-Men First Class. Então, vocês vão me desculpar. É, mas assim, é o Quarteto Fantástico que presta, entendeu?
Vamos dizer assim, é o melhor filme de super-herói que não é baseado numa revista em quadrinhos, oficialmente.
Mas aí você tá restringindo demais a briga, velho.
É o único, né? Então...
É um filme muito bom, pronto.
Cara,
é
um filme sensacional.
Vamos resumir. É um filme de super-herói melhor que muita merda que já apareceu por aí. Pronto.
É melhor que muito live action, né? Que é mais importante. Os Incríveis também tem ótimos alívios cômicos, mas ele, eu acho que o que mais impressiona ali mesmo são as cenas de ação, né? Que é realmente um gibizão, né? É. Com todas aquelas cenas de ação impossíveis que a gente via na era de ouro dos quadrinhos, né? Também na era de prata ali. Então, você tem um pouco de quadrinhos dos anos 40, um pouco dos anos 60, 50, mas... E um quê, assim, de 007 também, né? Quê de 007? Não, o quê não tá no filme, tá?
Meu Deus, Alexandre.
Não, eu achava que tinha mais a ver com Missão Impossível do que com 007, porque teve aquela clássica cena do em 5 segundos essa mensagem se autodestruirá.
É. Também, né?
É, exato.
Mas tem o vilão que tem uma base, né, gigante e tal. Então tem essa coisa de 007.
E se a gente já discutiu que os personagens geralmente têm características de seus dubladores, aqui eles criaram uma cópia perfeita.
Não, e aqui...
Cara, aqui eles criaram a cópia perfeita.
Eles pegam os personagens, além de ficar parecido com os atores, aqui eles pegam e jogam cada poder ali que eles dão pro personagem, é a característica de...
Sim, deles, né?
Do personagem, sabe?
Exatamente.
Isso eu acho genialmente muito bom.
É que é uma Cara, coisa se você que parar pra, se você parar pra analisar Os Incríveis pelos poderes deles, é o pai de família que tem a tarefa de sustentar a família, então ele tem que ser forte. Ser
super forte, né?
É a mãe que tem que se virar em mil e uma coisas pra poder atender a família toda, então ela tem que ser maleável.
Desdobrar.
É a filha adolescente que quer sumir, que não quer que ninguém a veja, não quer ser percebida por ninguém. E o filho do meio, que é uma peste que corre a vida toda. Super hiperativo e o caramba 4. E o molequinho que ninguém sabe o que ele faz.
Molequinho é terror.
É, a criança que você não sabe o que vai acontecer, né? De uma hora pra outra ela aparece. Tipo, de uma hora pra outra ela começa a surgir as características daquele mini ser humano.
Mini ser humano.
Ser humano foi sensacional.
Toda criança ser humano até começar a ter características próprias, cara.
Com certeza. Cara, Os Incríveis é um Watchman para crianças.
Pois é, tem aquela coisa, né? Tem o herói tem aposentado.
O ato, né? Dos super-heróis de ter saído da vida de super-heróis e depois eles voltam e a galera gosta que eles voltaram e o caramba 4. Cara, é o Watchman explicado para crianças.
É verdade, ele descobriu algumas coisas mesmo ali nessa linha e tem essa questão de Quarteto Fantástico que da questão da família, né? Uma família de super-heróis e eu não vou nem comentar a cena final, porque a cena final foi chupada mesmo do Quarteto Fantástico.
Não!
Mas...
Emo! Hã? Tem certeza?
É, né? Então...
Doutor Feira, não!
Cara, eu juro, quando eu vi aquela cena no filme, a Marvel vai... Os caras... O Stan Lee numa hora dessa infarta, o velho ficou maluco, né?
Cara, eles deviam ter colocado, né, um Stan Leezinho lá, né, velho?
Podia, né? Será que não tem? A gente não...
colocaram aquela dupla de antigos animadores que era da velha guarda da Disney pra homenagear eles, né? Que aqueles dois caras... É, no bom... No velho tempo é que era coisa boa, era muito bom. Parece os velhos tempos, né? É, os velhos tempos é coisa boa demais da conta. Essa foi a minha imitação de merda de Mário Monjardim, desculpa.
É. O Ned tá tentando arrancar uma vida de tradutor, de dublador, cara. Ele tá testando todas as vozes possíveis.
Quanto a essa questão aí do Quarteto Fantástico, roda a lenda aí que os produtores do filme, que foi feito em 2005, eles foram forçados a modificar o roteiro do filme, porque tava muito parecido com quando saiu o filme, os caras, porra, peraí, isso daí tem no nosso filme, porra. E como, né, Os Incríveis saiu primeiro, aí eles, pô, não vai rolar, vão ter que tirar isso aí.
Tá, Os Incríveis estragou o filme do quarteiro deles.
Ah, não, não, cara. Não, desculpa, não, cara. É tipo, os caras vão surgir agora falando: não, as melhores ideias.
Agora eles vão querer me dizer, então, o Doutor Destino e o Senhor Fantástico eram completamente diferentes daquela merda que eles fizeram.
É, pois é.
Porque só assim pra tentar dar uma salvada no filme.
Aquele casal bromance lá. Agora, tem uma coisa também que é importante dizer, tá? É, Os Incríveis é dirigido pelo Brad Bird. E quem não conhece o trabalho do Brad Bird antes da Pixar.
Porra.
Por favor, assista o filme O Gigante de Ferro.
Muito fé.
Não, morra, morra. O cara que não conhece Brad Bird antes da Pixar, morra.
Simples.
Não merece estar vivo. Vá pro inferno.
Sem contar que também ele escreveu aquele filme que a gente já comentou, O Milagre Veio do Espaço, Batteries Not Included, que é ótimo também, muito legal.
Deixa eu fazer uma outra... Vocês falaram da cena do Topeira, né, que é o escavador dos Incríveis. Vocês sabem por que essa cena existiu? Por que eles fotaram essa cena? O dublador dessa cena é o John Ratzenberger, que foi, por acaso, o porquinho do Toy Story, o caminhão do Carros, o caminhão trailer do McQueen, né? O dono do circo no Vida de Inseto, e uma porrada de outros personagens. Ele é um dos... funcionários da Pixar, animadores ou diretores, sei lá, tal e coisa, e ele participou simplesmente de todos os filmes da Pixar. Aí o que que acontece? O Brad Bird tava lá fazendo Os Incríveis, aí ele olhou tal e coisa, cara, eu tô me esquecendo de fazer alguma coisa aqui nesse filme. Aí o cara perguntaram, cara, cadê o papel do Ratzenberg? Caraca, gente, esqueceu de dar um papel pro Ratzenberg, que coisa! E agora? Já estamos acabando o filme, não tem mais nada pra fazer. Ah, vamos fazer uma cena que entra um vilão assim do nada e o cara é o Ratzenberg. Pô, rápido, 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 monta essa cena aí, porque a gente tá precisando de uma cena pro Ratzenberg. É muito louco isso, cara, muito louco.
Imagine que beleza, hein? Pelo menos levar em consideração o cara, né?
Não, mas isso era quase com um tabu, não podia sair o filme sem o Ratzenberg fazer um personagem qualquer, por mais secundário que fosse.
No Carros 2 ele não aparece, então.
Aparece, ele faz o Mac.
Ele é o caminhão do Carros.
Ah, é o caminhão que leva o...
Inclusive, no Carros, eles fazem uma sacanagem, essa brincadeira do Ratzenberg, porque tem aquela cena no final em que eles estão vendo no drive-in uma porrada de filmes Pixar versão Carros.
Aham.
O próprio caminhão fala, ué, mas estão reaproveitando o mesmo cara em todos os personagens? Mas que produçãozinha vagabunda, seu.
Muito bom. No Monstros ele faz o abominável Homem das...
Em todo filme do Pixar, o Ratzenberg tá fazendo personagem. I'm
American made, but like Chevrolet. E aí, já que você falou do Carros, né? Vamos a ele, então, 2006.
Tem gente que diz que é ruim, eu não acho.
Eu acho que
o ponto principal de discussão do filme não é algo tão comum a nós brasileiros.
Que é a Rodovia 66.
Exatamente. Não é só a Rodovia 66. É o ponto de discussão que muito da... quando começaram a construir as autoestradas, elas foram destruindo cidades à beira da estrada. Porque
não sei
aí,
se é isso, não. Acabam...
Mas é um dos pontos principais e realmente você nota isso.
Ah, mas isso não tem nada a ver. O negócio funciona ou não funciona. Então eu vou ver um filme japonês e não vou gostar do filme porque...
Não, foi uma falha da Pixar? Provavelmente foi.
Ah, eu não...
Mas eu acho que é um filme bem legal. Eu gosto.
Cara, eu não acho. Não, eu vou te dar um motivo pra não achar que foi falha da pista. Eu duvido que você não se emocionou com a corrida no final do filme.
Pois é, não é falha da pista. Porque assim, Monstro do Armário também não é coisa brasileira.
É. Tu não é que quando tá no final do Monstros, o cara foi levado pra um trailer. Ó, jacaré, pega o jacaré! Mata o jacaré, mãe! Pega o jacaré! Pega o jacaré! Pois é, mano. Só pra vocês saberem, o Ratzenberg, que eu acabei de puxar a carreira dele, ele foi o Porquinho nos três Toy Stories, PT Pulga no Vida de Inseto, o Abominável Homem das Neves no Monstros S.A., o Peixe Lua no Procurando Nemo, que é um daqueles peixinhos do aquário, o Escavador nos Incríveis, o Mac no Carros e no Carros 2, Mustafa, não sei quem é esse Mustafa, no Ratatouille, o John, que é o gordinho da cadeira, né, que se apaixona pela gordinha, Tom, o mestre de obras, que fala com o velhinho do Up. E depois ele foi de novo Abominável Homem das Neves no Monstros University.
E no
ele
Raven,
tá? De todos. Tá, ele era Gordon, o guarda do castelo. É. Aquele que teve o bigode cortado pelos moleques.
Ah. Exatamente. Mas o Carros, eu acho um filme divertido, cara. Legal.
Cara, Carros, eu vou fazer outra analogia pra mim. Ó, eu só vou botar de novo que eu sou velho, tá? Carros é o Doutor Hollywood misturado com Carangos e Motocas.
É, exatamente, Dr. Hollywood mesmo, assim, é muito parecido.
E eu não tô falando do Dr. Hollywood do brasileiro que faz a operação lá, não. Não, é o Dr. Hollywood com quem foi que fez o Dr. Hollywood?
É o Michael J. Fox, não é?
É, o Michael J. Fox, que é o filme.
Dr. Hollywood. Peraí, vocês estavam pensando no quê, então?
Ele tá pensando na série do cara que faz, aquele que é o...
Ah, o Dr. Ray, Dr. Ray.
É o Dr. Ray, ele tá achando que é o Dr. Ray que
Mas é bom. Exatamente, é muito parecido. Não, Dr. Hollywood é um filme que passava muito na Sessão da Tarde. Então procurem aí, é um filme bem divertido. Mas o, porra, sei lá, de novo ali falando da questão do carro assumir, né, o dublador ali, o Doc Hudson, cara, é o Paul Newman mesmo.
Cara, assim. Paul Newman tá... O Doc Hudson é o Paul Newman.
Exatamente, cara. E é o Paul Newman puxando um pouquinho ali da época áurea dele, né, quando ele era jovem e tal, ainda jogando um pouquinho do próprio Steve McQueen, né, que acaba dando nome pro Lightning McQueen, que vem do Steve McQueen, mas tem um pouquinho do Steve McQueen ali no Doc Hudson também.
Sim. Agora, vamos ser sinceros, o Mário Jorge mata pau no Mate, cara, é 10 vezes melhor do que o dublador original.
Não, isso
cara.
É verdade mesmo. O Mate, ele é muito mais engraçado em português do que em inglês.
Porque inglês é aquele caipirão, sei lá, meio texano, meio redneck, né?
Isso, exatamente.
Mas aqui ficou um mineiro, araço, né? Assim não, pode.
Acontece.
E aí teve, aí sim, né, tudo bem, o Carros não é o melhor filme da Pixar, também não é o pior, mas aí saiu o Carros 2, que aí, putz.
Ah. Não, pula o Carros 2, vamos passar pra um excelente filme que é 2.
Carros 2 é um filme chato, cara, tentou ser o 007, não funcionou porra nenhuma.
É aquilo,
cara,
que eu falei, né? Não dá o filme pro alívio cômico. Deram o filme pro alívio cômico, cagaram o filme. Em 2007, nós tivemos um filme que me fez achar ratos bonitos.
Não, que me fez aceitar ratos em cozinha, né?
Cozinha. Exato, algo que tinha tudo pra ser, sabe, o mais abominável. Rato cozinhando, sabe?
Rato. É muito extremo, né, cara?
É muito, sabe? É muito fora, sabe, do padrão.
Não, o pior de tudo, rato bom, cozinhando véio. Em Paris.
É, sabe, a capital da comida, da culinária.
Da culinária fresca, não,
não
da...
Não. Eu, assim, eu não gostaria de comer essas comidas, porque, tipo assim, pra mim aquilo não dá nem buraco do dente. Eu como pessoa.
Não, o Ratatouille que dá nome pro filme é um cozido de legumes com caldo de carne e tal e coisa. Aquele bem refogado de mãe mesmo, né? Sim. Aí, quando eles botam o Ratatouille no filme, é um tremeia dúzia de rodelinha.
Entendeu? Então assim...
Porra, que merda!
Né? Mas é a melhor culinária, realmente. É o gosto deve ser muito bom.
O cara dá uma garfada, ele já pega todas as rodelinhas.
Mas é aquela comida pra você saborear lentamente. Assim,
cara, os caras saboreiam o troço como obra de arte, cara. Eu saboreio porque eu tô com fome.
É, não é à toa que o crítico de culinária lá é magro, feito um palito, porque não come nada.
Mas comer às vezes pra saborear e sentir os sabores ali é interessante também. Não é só comer pra encher barriga.
Mais uma vez.
Óbvio que a gente saboreia, mas eu quero saborear mais, entendeu? Eu não
preciso cara, saborear tão mais pouco. Uma vez, vamos falar do quanto que o pessoal da Pixar se empenha pra fazer o um negócio, que qual é a brincadeira no Ratatouille? Fazer um rato ser cozinheiro e cozinhar comidas bonitas. O que tem que chamar atenção nesse filme? As comidas bonitas. Então, cara, o que tem que fazer? Bota todos os animadores num curso de culinária pra eles verem como é que se faz comida bonita.
Não, quando ele tá cozinhando, ele tá fazendo uma sopa.
Cara, parece uma obra de arte.
Porra, aquela espuminha que vai subindo, né, enquanto a água ali vai fervendo. Quando eu vi aquilo, falei, meu, eles filmaram uma sopa. Isso não foi criado.
Filmaram uma sopa.
Não é possível. Isso não é computação gráfica. Olha a textura disso.
Vamos parar de falar de Ratatouille que tá me dando fome.
Realmente.
É sério, cara. Eu tô babando aqui. Eu tô lembrando dos pratos, das comidas lá do filme. Cara, tá me dando fome. Não, mas Ratatouille é fantástico, cara. Porra, é sensacional. E novamente por conta do carisma dos personagens. Principalmente o Remy, que é o rato principal ali da história, cara. Foi a primeira vez que eu achei um rato, que não era o Camundongo, era um rato de esgoto.
Rato mesmo, exatamente.
Bonito! Rato, ratazana, bonito.
É, e ele tem as piadinhas também que são bem pra adultos, né? Tem uma que o menino lá, o...
Linguini.
É o Alfredo, né? É o Alfredo Linguini.
Isso. Alfredo Linguini.
Ele tá conversando com a mocinha que ele gosta lá, né? E aí ele tá tentando explicar pra ela. E ela sem entender nada, né? Ele, não, é que eu tenho um
eu tenho
não, ele
tá com pigarro? Eu tenho um mini-chefe.
Não, mas antes disso, que ele fala pra ela assim, não, é que eu tenho um, é pequenininho. Aí ela, hã?
O quê? É foda. Agora, não, isso é aleatório, isso é foda. Vocês já repararam que o Alfredo, ele lembra o menino do Facebook?
Zuckerberg?
Caraca, velho, eu tava olhando aqui agora, que horror, cara.
Para. Ele parece o Salsicha do Scooby-Doo.
Não, nem tanto, ele parece mais Max Zuckerberg. Que bizarro.
Tem uma certa semelhança mesmo.
Cara, e o Ego é feio que nem a peste, né? Puta que pariu,
o Ego é dublado pelo Peter O'Toole, né?
Peter O'Toole, cara, ele tá feio que nem a pé. Esse, pelo menos, ele não ficou igual ator.
É. Até não, mas o Peter O'Toole, depois de velho, coitado, ficou uma uva passa ali, né? Ficou esquisito.
Não,
né?
Mas não aquele varapau magro, feio que nem a peste, né?
Agora, e esse realmente ele não faz lembrar mesmo, né? Porque quem faz o Remy na versão americana é o Patton Oswalt, né?
Porra, tu querer que o rato ficasse parecendo com o dublador é sacanagem também, né? Não.
É forçar demais.
Ah, mas tem gente que lembra, tem uma cara que lembra um pouquinho um rato. Eu não lembro quem é agora, mas eu já vi pessoas que me lembram um rato.
O cara que fez o Harry Potter lá no...
Isso, aquele menino me lembra um rato. É o que fazia... Agora esqueci o nome dele. É o que fazia o Neville Longbottom. Ele me lembra um rato.
Sacanagem, coitado.
Me lembra, cara. É que tem os dois dentes da frente, é muito grande, cara. Quando ele era novinho.
É, pode ser.
Ele lembrava um ratinho.
Vamos passar pro meu filme favorito?
É o meu também. Putz, esse aqui...
Quando eu vi no cinema... Que eu comecei a ver a Pixar no cinema com Toy Story 2. Que eu não cheguei a ver o Toy Story 1 no cinema. Comecei no 2 e aí depois um atrás do outro. Vem, foi pro cinema, eu tô indo lá. Aí em 2008, me estreia o Ali. Ou melhor dizendo...
O bom da gente estar com o Ned aqui é que não precisa de ficar pegando diálogo dos filmes pra editar.
Agradeço demais, cara. Esse foi outro filme que eu me afundei na cadeira do cinema, sabe?
Cara, o que falar de um filme que a primeira meia hora é um filme mudo.
É.
Primeira meia hora não tem fala.
O personagem, né, o Ollie, não.
E não é um filme nem um pouco chato.
Lógico que não, mas não é porque é mudo que vai ser chato. O Ollie, ele é é a representação de um ator clássico de comédia. Ele é o Chaplin, ele é o...
Buster Keaton.
Buster Keaton, isso.
Não para gente, mas para crianças. Que é um público que necessita, sabe, de algo mais, sabe, que chame a atenção. E o Ollie ainda assim consegue chamar a atenção das crianças.
É, mostra que o humor físico, ele às vezes é mais interessante do que o humor ali de piadinhas e gags.
Cara, Jerry Lewis já mostrou isso. O humor físico é o melhor humor que existe.
É o Jerry, o próprio da Pantera Cor-de-Rosa, o Peter Sellers, né?
Sim.
Então é, cara, é fantástico. E esse filme, ele me marcou muito, porque foi uma das poucas vezes nos últimos 10, 20 anos, vai, que eu saí do cinema falando, porra, eu acabei de assistir uma obra-prima.
Sim.
Pra sim, grande público, sim, sabe?
E eles ousaram pra caramba colocando... o ator em live action, que é o presidente lá da By and Large, né? No meio do filme, cara, porque não iria destoar pra caramba, mas não destoou por conta da qualidade do filme.
Isso. Esse filme é perfeito em tudo, cara. Mixagem de som desse filme.
Porra, maravilhoso. Ainda mais na primeira meia hora, que é só o som que segura o filme, né?
A trilha sonora do Thomas Newman também tava espetacular.
Fantástico.
Algo que a gente não comentou dos filmes da Pixar, mas geralmente as trilhas sonoras são um show à parte, vale
são.
Dizer.
O Michael Giacchino, né? Em vários filmes, né?
Randy Newman ou Thomas Newman, tem o Michael, né, Giacchino, então tem vários aí.
Sim, sim. Aí eu posso dizer uma coisa, eu quero uma cadeira daquelas, tá?
Pô, aquela cadeira é ótima, né? Mas, pô, sacanagem, a gente vai acabar virando aqueles seres humanos.
Não
ainda.
Me importa, eu já tô quase.
Caraca, né?
Eu tô parar de andar, porque eu já tô quase daquele tamanho já.
É, teve uma coisa interessante também no Ali, e aí vou falando. Teve uma coisa interessante também no Ali, e aí vou falando uma coisa assim, né? Reiterando o que o Nerd tinha falado, quanto à dedicação da equipe de animação, né? Que eles foram atrás do diretor de fotografia do Roger Deakins, que é o diretor de fotografia preferido dos irmãos Coen, né? E recentemente surpreendeu todo mundo fazendo o Skyfall, pra supervisionar as cenas da Terra devastada.
Sim.
Né? E, putz, é um filme de animação em CGI, que tem realmente um diretor de fotografia onde você sente mudança de lente, sabe? Que a gente não tinha aí. Antigamente era, porra, filme ali e tal, beleza, é animação e tal. Mas não, ali você dança de lente e você sente distorção, você sente foco, você sente... É perfeito, é como se eles estivessem realmente filmando aquilo.
Cara, e outra coisa que é impressionante no Ali, é um filme falar de ecologia sem ser eco-chato.
Exatamente. É uma mensagem extremamente relevante, entendeu? E tem muita gente que deve ter achado chato porque simplesmente ignora qualquer tipo de mensagem ecológica. Né? Já vi muita gente falando, ah, que coisa chata, mais um, né? Mas não tem essa desculpa. É uma mensagem importante, é uma mensagem de conscientização importante. Não só em termos de ecologia, mas em termos do que o ser humano pode se tornar-se continuar tão acomodado, né, e tão sedentário.
É. Sim, sim, sim.
Então,
cara, vamos passar pra piada McFag do Ali.
Ah,
que o Ali é o PC, enquanto que a Eva é o Apple, né?
É, aí, o Mac, aqui, ela... sou mais o PC, meu irmão.
Sou mais o PC.
Sou
também,
mais,
né?
O PC, meu irmão.
O PC salvou o mundo, né?
meu irmão. A merda desse.
Mas tem coisa mais bonitinha do que o Ollie sentado assim, pedindo pra Eva sentar do lado dele, batendo a mãozinha assim na cabeça.
É muito, cara, o Ollie, cara, ele, na minha opinião, ele é o mais carismático de todos os personagens da Pixar, cara. Todos, não tem um personagem Pixar, de repente tirando a Boo, que seja mais carismático do que o Ollie, cara. Quando saiu o Ollie em 2008, o que teve de aparição de robôs ali pelo mundo inteiro, robôs normalmente controlados por rádio, né? Controlados por controle remoto. Uhum. E, cara, era coisa... As crianças ficavam... Oh, caraca, é de verdade! Era sensacional, cara. Um outro robô mais carismático do que esse, só o Sr. Johnny 5 do Curto Circuito. Né, do
robô que lembra bastante, né?
Que, por acaso, é o pai do Ali.
É. E o que é impressionante também no Ali é a capacidade dele demonstrar emoção só com os olhos, né?
É, só robô, com aqueles binóculos, aquele nem olho, um
não, nem olho, é nem olho, é binóculo mesmo.
É isso, tipo, ele demonstrar esse sentimento que ele tem por ela, toda essa parte de tocar em você sendo um robô, sabe? Uma máquina transmitindo aquilo.
O grande trunfo do Rally é te ganhar pela simplicidade.
Exatamente.
Tudo é muito simples, sabe? Gestos, olhares, muito simples. Não precisa de mais do que isso.
Cara, e novamente nós temos os coadjuvantes que roubam cena. O que, que é aquele massageador demônio da Tasmânia? Aqueles robôs com defeito. Os robôs com defeito, em geral, são sensacionais. Mas aquele massageador porra louca é sensacional, cara.
Esse filme me fez sair do cinema e comprar o ingresso de novo. Vi mais duas sessões no mesmo dia.
Infelizmente,
dia.
Nós não somos mais numa época que a gente só precisa ficar sentado no cinema.
Seria bom.
Eu nunca vivi essa época, eu queria ter vivido.
Não, eu peguei o finalzinho dela num cinema aqui em Belo Horizonte só.
O Nerd tinha comentado da utilização de um ator, né, live action e tal. A gente não pode esquecer também das cenas do filme Hello Dolly,
sim,
né?
Sim.
Também live action ali, que eu olhei e putz, cara.
E não destoou nada.
Que coisa linda, né? Que coisa linda, né? A dança dele tentando fazer ali os gestos, né? Da coreografia, da música do Hello Dolly. Putz, cara, aquele filme é simplesmente genial, assim.
E como se diz, e ele coletando as coisas que ele ia guardando, sabe?
Uhum.
Com pequenos troféuzinhos, cara, era genial.
É a gente que conhece como é que é isso de colecionar, né, Wax?
Pois é, não, né?
Não. A gente sabe como é que isso é um vício do inferno.
Não fala, não. Pelo menos ele tinha espaço lá pra guardar. Eu não tenho mais, não.
Nem eu.
Ele tinha o mundo inteiro pra guardar, né?
Porra, velho, eu tô na merda grande aqui. Não tem mais espaço. Tem que fazer prateleiros novos.
É, vou ter que começar a substituir coisas aqui também. Não, aí a Pixar engatou assim, ó, vamos fazer todo mundo chorar. Quero que vocês,
não,
vocês vão
os
murchar.
10 primeiros minutos de Up, os 10 primeiros minutos de Up é pra você se mijar pelos olhos.
Cara, e ainda tem ser humano que fala que isso é uma merda.
Merda.
Ser humano que fala isso, você merece a morte.
Não é ser humano.
Me desculpa, você merece a morte.
Um abraço,
dolorosa.
JC.
É porque muita gente se incomoda um pouco com o que acontece depois no filme, né?
Não.
Aquele caráter mais bobinho que ele assume, assim, do vilão, né? De não ter envelhecido tanto quanto o Carl, não sei o quê. Ele vira uma ficção científica do nada, né?
Mas
muita gente que se incomoda com isso, mas é porque não entendeu realmente a proposta.
E novamente, a trilha sonora é um espetáculo.
Bom, Michael Giacchino, o cara é...
Cara, sempre que eu ouço... Paranana, paranana, pampa, paranana, eu já começo a chorar.
Aquela abertura do filme é linda demais, cara. Tem muito filme live action aí que não te leva às lágrimas.
Com 10 minutos de filme. Não, você já tá debulhado em lágrimas com 10 minutos de filme.
A sessão que eu fui pra assistir Up não tinha tanta criança, sabe? Foi até legal. Assim que eu não gosto muito de assistir com pirralho, porque criança mal educada é complicado. E foi uma sessão que tinha mais adolescente e mais adulto. Cara, na hora que terminou esses 10 primeiros minutos, vocês só escutava assim o sistema. Inclusive eu, né?
Dois.
Nossa, cara, não tem como. É outro. Se você não chorar nesses 10 minutos, cara, você não tem coração. Você tem um vazio aí no peito, não é possível.
Uma preda.
É uma preda.
E esse daí é bacana por conta do o vilão do filme, né? Que é o Kirk Douglas, né?
Porra, e tá igual, cara. O Kirk Douglas. E o velhinho, né? O Frederick está igual ao Chico Anísio.
Na verdade, o Spencer Tracy, né? Mas também. E, cara, que trabalho de dublagem no Chico Anísio desse filme, hein?
Ah, ficou sensacional. E todo mundo ficava falando: Chico Anísio não vai saber dublar, não. Ele é humorista, não é dublador. Humorista não funciona na dublagem. Só tem Chico Anísio, Leandro Hassum, tá? O Niso Neto, que é humorista também, tá, seus putos? Então, humorista. faz dublagem.
O Niso Neto não conta, né?
Não, existem bons dubladores, mas é porque criou-se um certo preconceito com pessoas famosas, porque tem alguns trabalhos que são muito merdas, né? Então, existe esse preconceito.
Eu queria ver alguém, a Disney, né? Ou qualquer uma dessas aí que produz animação, chamar o Lima Duarte pra dublar e alguém vir falar a merda do Lima Duarte porque não é dublador.
Não, mas ele já... Não, para.
Exatamente por isso.
Já foi dublador, sim, senhor.
Exatamente por isso, manda chuva.
Ah, no, manda chuva, o Alligator.
É, eu quero ver o pessoal vir falar, porque Lima Duarte é ator. Ah, é? Então, peraí, ó. Olha aqui o manda chuva.
E olha o Alligator.
Olha o Alligator.
É bom, tá, gostou?
Então, é. Agora, olha só, eu queria chamar a atenção de uma coisa que é muito importante. Esquilo! O Doug, que é o cachorro do filme, cara. Só essas piadas do esquilo, cara, é de mijar, de dar risada.
Ele é meio Dory, né? Ele é o típico. É,
não, eu me escondi debaixo da tua casa porque eu te amo.
Ah, tem uma piada que eu acho ótima nesse filme, que é no final ali que os cachorros são aviadores, né? E que é equipe cinza, porque não pode ter equipe colorida, né? Cachorro não
é colorido. Cachorro não é equipe cinza clara e equipe cinza escura. Enxerga
a cor. Uma piadinha assim que eu achei muito, muito propícia, assim, muito bacana, que nem todo mundo pegou, as crianças, poucas pegaram, né? E mais o pessoal assim, mais adolescente e tal, que entendeu ali, que eu achei bem legal.
As crianças pequenas que não pegaram, não. Teve muito adulto que não pegou.
Pois é, tem isso também.
Não, e o cachorro atirar usando um mordedor de osso aqui, de borracha? Ele tem que puxar o osso de borracha pro... Não me enche um saco perguntando como é que o cachorro dirigiu ou guiou o avião, tá? Não enche. Isso não é o motivo do filme, porra.
Exatamente. Não, esse é o tipo de coisa assim que é você ficar procurando pelo em ovo. Sigamos aí, vamos para o de 2012, né?
É, que é o filme do Estúdio Errado.
Valente. Né? É, o filme, mas é como se diz, né? A Disney também fez o filme do Estúdio Errado nesse ano, né?
É de certa forma, né?
O Detona Ralph?
Detona Ralph tem uma vibe muito mais Pixar do que...
Eu até gosto de acreditar que o Detona Ralph se passa no mesmo mundo do Toy Story, assim, porque...
Ele é sensacional.
Na verdade, é a mesma história, né?
O mundo dos brinquedos é o mundo dos brinquedos eletrônicos.
É exatamente.
É o Toy Story dos anos 2000.
É, o Detona Ralph é a mesma história do Toy Story, me incomodou um pouquinho também.
Não, o Detona Ralph é muito bom, cara. Não esculhamba Detona Ralph, não.
Sim, eu tenho meus problemas com ele, porque eu achei ele bobinho. Eu achei o final dele bobo.
Por que Disney, porra?
Não, pra mim o problema é o que gasta muito tempo lá naquele universo de doce. Pra mim é um problema. Gastou-se tempo demais ali. Se não tivesse gastado, seria melhor.
Ele sai do infantil pro infantiloide, sabe? Ele vai pra aquele universo de doce ali e fica uma coisa boba.
Mas eu acho que eu já tava tão hipnotizado com o filme pela parte inicial que, sabe, eu relevei muito isso.
Eu gosto muito dele, mas ele é um filme que tem mais cara Pixar. Sim, tem o
perfeito. Tem mais do que o Valente.
Tem, lógico, é a história do Toy Story. Tem mais cara Pixar, né?
Valente,
não, mas não só a história, né? O design, tudo. O Valente, na verdade, ele é o Disney e tá DreamWorks.
Valente, desde o trailer, todo mundo já tinha cantado a pedra. Você tem muita cara de DreamWorks, não tem cara de Pixar.
É tipo DreamWorks mais bem feito, né? Porque
não,
aquele cabelo da Amélia.
É uma princesa Disney feita pela Pixar.
Ou isso também, sabe? Ficou nessa, né?
O filme não é ruim.
Mas não é um filme que a gente tá acostumado pra padrão Pixar.
Mas não é o Pixar que a gente conhece.
Não, ele não é ruim. Ele não é ruim. Mas não é bom também.
Ele não é bom pro padrão Pixar.
É, o grande problema...
Mas se ele fosse um filme que tivesse sido lançado pela Disney, ele seria um bom filme, sim.
Cara, e o pior é que deu um medo na galera, porque tava na seguinte sequência. Toy Story 3, lindo. Espetáculo, nota 10. Aí vem Carros 2.
Nossa.
Aí, caralho. Ah, meu Deus. O primeiro fracasso da Pixar, vamos assim dizer.
E veio Valente.
Aí depois, em seguida, vem Valente. Aí todo mundo, puta que pariu. Acabou a magia. Secou a fonte.
Aí os caras ainda me dão um Oscar pra esse filme. Eu não acredito nisso, cara.
Não, a sacanagem não foi isso. A sacanagem
que era o pior dos cinco indicados.
Pior não foi isso. A pior foi a origem dos Guardiões não ter entrado no hall dos 5 candidatos. Isso foi sacanagem. A origem dos Guardiões é o melhor filme da DreamWorks. De todos.
Você tá falando que é melhor como treinar seu dragão?
Não, não é melhor como treinar seu dragão.
Todos.
Eu tenho que ver, eu ainda não vi,
jamais,
mas...
Vá ver.
É porque, cara, vá
eu
ver.
Vi,
eu adoro como treinar seu dragão. É o meu segundo filme favorito, porque a Origem dos Guardiões roubou o lugar dele.
A Origem dos Guardiões é legal, mas como treinar seu dragão é muito melhor.
Eu votaria na Zebra, que era Piratas Piratas, mas foda-se, isso não vem ao caso.
Piratas Piratas é Aardman, não é DreamWorks, pô.
Não, mas... Se fosse pra... Eu tô falando de votar no Oscar,
filho. Ah, tá. Sim, senhor. Sim. Desculpa.
Votaria perdão. Na Zebra, que seria... Que eu achei muito... Mas vamos, segue aí. Já vamos falar mais uma homenagem ao senhor Steve Jobs, né? E à sua empresa, né?
Tem várias.
O Lorde Macintosh.
Lorde Macintosh.
Lorde Macintosh é foda, né?
É que esse daí foi uma homenagem póstuma, né?
É. Não sei se foi póstuma, porque... O filme já, acho que já tava pronto.
Mas daí você pode encaixar depois, cara.
É, mas eu acho que não. Acho que já tinha sido feito.
Sempre existe homenagem.
Já tiveram outras homenagens a ele, entendeu?
O Ali, ele tem a voz do que tá iniciando ali o...
Ah, é, o Ali, ele carrega a bateria com a abertura do macOS.
Mas, não sei, eu gosto muito do Valente e a trilha sonora. Eu achei a trilha sonora...
Cara, o problema do Valente, desculpa, tá? Mas o problema do Valente foi eles quererem misturar Irmão Urso com Treinar Seu Dragão.
Puta, é verdade.
Pra mim, é como se diz, é porque eles usaram o maior clichê de todos os tempos, né? É o clichê da pessoa que faz a merda e que depois ela tem que consertar pra quebrar a maldição. Sabe, a gente já viu isso milhares e milhares vezes. Mas é um clichê.
Tem um clichê, não. O clichê não é esse, Varley. Não. O clichê não é esse. Tem outro clichê que é pior. Cuidado com o que você deseja.
Ah, também. Que vai na mesma linha.
É, depois que você desejou, agora você tem que consertar o clichê.
Basicamente, os dois andam quase juntos nesses filmes que isso acontece, né? Tem milhares de filmes, cara.
Cara, eles tiveram bons coadjuvantes, como a velha bruxa, que é puta. É a única parte divertida dessa porra desse filme é a casa da bruxa. É a casa da bruxa e a interação da bruxa com o corvo, cara. É hilariante. Mas é a única. Não, e o call center do caldeirão? A menina chega na bruxa. Se você quiser assistir em gaélico, vire o vidro 2. Se você quiser saber sobre preço de peça de madeira, vire o vidro 3. Se você é a princesa pentelha que teve aqui outro dia, vira o vidro 4.
Mas eu gosto do rei. Eu gosto do rei
fã. Não, o rei é simpático. O rei é muito bom, principalmente na voz do pai do Tim Turner.
Os meninos são os Minions, né?
Não, os meninos são os Minions do meu Mafato favorito.
É. Eu já não curto os meninos, assim. Eu acho os meninos muito infantilóides.
Eu não acho tão
engraçado
também, não.
É, sim, eu gosto deles aparecendo assim rapidinho e pronto. Mas eu gosto deles.
Eu gostei quando eles viram urso. Devia ter ficado daquele jeito.
Não.
Mas eu gosto da menina. Ela poderia ter sido... Eu acho que a personagem ela é muito boa pro filme que ela tá.
Não, cara. O problema foi terem pego Mulan misturado com o irmão urso e com o roteiro de Como Treinar Seu Dragão. Não deu certo.
A personagem realmente, a Mérida, é interessante porque é uma personagem forte, né?
A única coisa ruim no personagem é o nome. Fala rápido.
Opa!
Mérida.
Que é Mérida, né?
Vai a Mérida.
Mas, assim, é um personagem muito boa pro filme que ela tá. Isso aqui é uma pena.
Você sabe que aqui no Brasil eles quiseram que o dublador falasse Merida, em vez de Mérida, por causa da pronúncia, né?
Mas eu, sinceramente, assim, eu sempre achei que era Merida. Eu não falaria quem, Mérida.
Quem que deu o nome pra ela? Foi o George Lucas?
Não duvido nada. Foi daqueles estagiários da Lucas.
Maldito George Lucas, sempre se intrometendo onde não é chamado.
O mestre Jedi se fudia.
No final das contas, todo mundo ficou feliz, o feitiço se desfez, a mulher e as crianças estavam peladas, né? É o que resume esse filme.
É por aí.
Agora vamos falar de um filme bom. Vamos dizer que a fase secura da Pixar acabou? Porque, meus queridos, Monstros, Universidade Monstros, foda para caralho! É muito foda.
É muito bom.
Bom saber, esse daí eu não assisti ainda, o Arlington.
Mas o Universidade dos Monstros levantou legal. A Pixar precisava de um filme desse pra mostrar que tá vivo ainda.
Que bom. E
cara,
o bom...
e todo mundo com medo por conta de Carros 2.
Sim, continuação.
É. Por conta da linhagem que vinha fazendo e por ser continuação.
Por ser continuação, que apesar de que terem duas excelentes, que foram os dois Toy Stories, o Carros 2 não foi. É. Então todo mundo achou que ia dar merda por ser uma continuação, que apesar de não é uma continuação, é um prequel.
É. Ah, de qualquer forma, entra como sendo da mesma franquia, né?
Então, cara, vocês imaginam como é que seria realmente um Monstros S.A. 2? Se teria, teria roteiro pra fazer um filme depois do que já aconteceu em Monstros S.A.? Não tinha. Tinha que ser voltando mesmo. Não dava pra fazer depois.
É, mesmo que crie um problema de... um problema cronológico, né? Porque no primeiro filme lá no Monstros S.A. o Mike fala pro Sully que eles se conheceram no colegial e não sei o que, né?
Ah, isso não se leva muito.
E aí no novo filme eles se conhecem na universidade, né? Mas beleza.
É, não vem ao
caso. Isso incomodou?
Não.
Nem um pouco.
Ah, deixa, furo. É. Foda-se. Se fosse só esse o problema do filme, tá bom demais, cara.
Não, então, agora é importante a gente dizer que os próximos filmes da Pixar, agora temos aí dois que são produções originais, né, que não são continuações nem nada, mas em compensação teremos quatro continuações aí.
Nossa, quatro? Me fala. Uma procura é a da Dory.
Quais são as outras? Ratatouille 2, Carros 3 e Toy Story 4.
Caraca, você tá de brincadeira comigo.
Carros 3?
Cara, como? Cara, não é possível. Esse público americano,
não, sério? Carros 3?
Será que eles estão assim... Não, nós vamos fazer carros até essa merda dar certo. Eles estão assim... isso aqui é projeto de vida. Ninguém morre enquanto isso não ficar bom.
Não, você quer saber por quê? Cara, Carros 3 foi a franquia que mais vendeu merchandising todos.
Eu sei. Tem muito carrinho, vende muito. Eu entendo. Eu falo brincando, mas eu entendo.
E boa parte fui eu que comprei. Eu comprei tudo que apareceu do Hot Wheels do Carros.
É, não é só Hot Wheels, cara. Tanto de coisa relacionada ao Carros é de você ficar horrorizado.
De camiseta, de criança, até, sei lá...
Jogo do Xbox.
Tudo, cara. Eu acho que tem
que ser. Eu tenho.
Você pode imobiliar tua casa com móveis de casa.
Porra, mas então dá pra fazer isso com outras coisas, cara. Se fizessem de monstro, eu comprava a cortina dos monstros, velho.
Cara, sabe o que eles tinham que fazer de continuação e que eles não fazem porque eles não têm culhões?
Os Incríveis.
Os Incríveis tinham um gancho do tamanho pra caçar baleia no final do filme que eles continuaram a vida deles de super-heróis sendo família normal também. Porra, bota um 2 nisso!
Pois é, o filme é mais interessante do que fazer um Ratatouille 2, cara. Pra quê?
É, tipo, o que vai fazer agora, sabe?
O do Ratatouille era a magia da receita, sabe? Não tem o que ficar... Agora vai aparecer uma outra receita?
Ah, então. Eu acho meio complicado. Tem mais.
Explorou o filme errado.
Cara. Como se diz, na Pixar a gente vai ter que... Como se diz? Vamos esperar, né? Porque eles podem surpreender e fazer um filme tão bom quanto o primeiro, tá? E Toy Story, né?
Não,
foi só Story melhorando. Também, a gente já comentou aqui que eu acho que é bem bobagem fazer isso. Mas vamos ver.
Pois é, só resta nos esperar pra saber o que vai acontecer.
Eu tô curioso.
Pelo menos a gente vai ter filme todo ano da Pixar de agora pra frente. Até 2018, pelo menos.
Ah, mas se for pra ter filme ruim, não precisa, né?
Mas eu acho que agora, tipo assim, não vai ser só até 2018. Eu acho que agora ela vai fazer igual a Disney. Um filme por ano e foda-se. É. Sabe? Independente, vai tocar um filme por ano.
É, mas tem caso que tá batendo 2 por ano. Tipo, uma continuação e um original, sabe?
Ah, tá. Mas é porque aí, né, eu acho que aí fica um pouco mais fácil fazer, né? Quando se trata de continuação, porque você já tem boa parte do material já pronto, né?
O Ratatouille 2 e Carros 3.
Senhores, uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: infelizmente, por mais que a gente tenha medo desses filmes, isso não vai impedir a gente de ir pro cinema.
Ah. Ah,
o dinheiro.
Nem todo mundo que vai também, porque mesmo sendo ruim, né? Você vê Carros 2 deu uma boa bilheteria. O Valente, que é o máximo.
Eu vi aquela merda no cinema.
É só você? Só o senhor?
O próprio Valente, que por mais que não seja um filme ruim, né? Mas também rendeu bem. Então, assim, sendo Disney, Pixar, o negócio vai render mesmo. E eles.
A animação hoje em dia entrou em questão de tributo.
A menos que seja uma porcaria tão grande quanto nem que a vaca tussa, né?
É, mas a animação DreamWorks... animação. Ah,
sacaneia não, eu gosto de Cavacatuça.
Nossa, ô Alexandre, você também não tem critério pra nada, né?
Eu sacaneia, eu gosto. Você, eu acho, você devia ser um ser
sem critério.
Eu
você
gosto.
Não gosta de Carros 2, não gosta de nem Cavacatuça.
Aí eu gosto. É isso mesmo que você quer me falar. Eu acho a música do vilão no meio do filme que eu tiroleio bacaninha. Puta.
É, eu acho que a gente chegou no fim, né?
Acho que a gente chegou no fim.
Chegou no fundo do poço agora.
Não, é o pior filme que a Disney fez.
Agora a vaca foi com o... É isso?
É isso, é isso aí.
Então era isso que a gente tinha pra falar de Pixar, o estúdio que geralmente nos deixa muito alegre quando saímos do cinema.
Ah não, só nos deixou triste duas vezes, o resto tá tudo tranquilo.
Então, e não foi triste daquele falar, meu Deus, isso foi ruim demais. Aquele triste.
Não, eu quis cortar os pulsos depois. Não,
que o carro, os carros
no Carros 2 eu quase quis cortar os pulsos, cara, foi muito ruim.
Não, com o Carros 2 foi ruim demais. Agora, com Valente não, com Valente eu vou falar até que eu sou insatisfeito, cara, sabe? Não, não padrão Pixar, mas padrão de... Ah, fui pro cinema assistir uma animação, ah, beleza, então.
Você tá esperando um filme bom, mas aí tava vindo de Carros 2, qualquer coisa um pouquinho melhor ali já tava bom, né?
Eu acho que isso também interferiu muito, é um ponto válido.
Ali nas minhas contas eles estão 12 a 2.
É, tem pô, tá bem, né?
12 a 2,
é. É quase um Chris Weidman contra Anderson Silva. Foi quase. Só paulada de um lado.
É isso mesmo, é isso mesmo. Mas é isso, pessoas. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do podcast. O que você acha da Pixar? Se ele é seu estúdio querido também. Ou se por algum acaso você é uma pessoa extremamente de mal com a vida e não gosta da Pixar. Comente o porquê também. Que sempre tem um psicólogo de plantão por aí pra te atender. Agradecer a presença do senhor Alexandre, né, de Master, que vem aqui com a gente hoje falar da Pixar.
Nada, eu que agradeço o convite. Que falar da Pixar é sempre motivo de alegria, mesmo tendo Carros 2 e Valente.
Exatamente. E o pessoal que quer encontrar o senhor Nerd Master, encontra onde?
Niterói.
Niterói?
Paranerdia, por enquanto, tá em hiato. Mas, se que você quiser, tem lá 80 Paranerdias e uns 30 e tantos Parolandos. É www.paranerdia.com.br.
Olha, que bonito, hein? Visita lá. E visita ele em Niterói também. Aproveita.
É, eu só não hospedo ninguém.
Dá uma passadinha lá pra tomar um café, um chá da cinta.
Não, não hospedo ninguém, não. Isso não é albergue.
Não, é só pra tomar um café. No café não quer dizer que você já vai hospedar na casa dos outros,
não. É isso que eu ia pensar.
Ah, mas você não um conhece café. As pessoas, Arley. Tu dá um braço, a pessoa já quer o corpo inteiro.
É isso, esse povo tá muito abusado, credo.
Então, ouviu, né? Só um café e fechou. Só isso.
No portão, né?
Não, nem é, não precisa nem de entrar. A gente põe uma cadeirinha do lado de fora. Eu do lado de dentro oferecendo café, você do lado de fora tomando e, né?
É,
ai, ai. Quer um banheiro, vai na árvore da esquina.
É de um carisma gigante. Todo mundo aqui com o espírito Pixar de ajudar os outros.
É, então, quem quiser, além de comentar aqui no post, né, enviar e-mail pra gente, pode mandar um e-mail pro alertavermelho@cinealerta.com.br ou nos seguir ali nas redes sociais, no Twitter, twitter.com/cinealerta. Ou no Facebook, facebook.com/cinealerta. E eu preciso confessar uma coisa.
Confesso.
Eu não tenho muita paciência pra animação.
Nossa, você vai falar isso no final do cast.
Que bom, né? Tipo assim, agora que a pessoa já estou, né? Porque senão a pessoa perde o interesse logo de cara. O cara não tem interesse pra animação,
agora,
né?
Agora o pessoal não tá nem aí pra essa informação, né?
Ah, mas eu achei importante comentar. Eu tinha esquecido.
Você sabe que a galera, neste exato momento, cagou litros pra essa informação, né?
Pois é, mas é. Mas eu gosto da Pixar. Acho legal.
Eu gosto de animação, desde que seja bem feita, entendeu?
Também gosto de animação.
Não, mas eu vou te contar um negócio. Eu também não gosto de animação, só dos filmes da Pixar.
Não, mas sabe por quê? Eu tenho percebido que por mais que tecnicamente elas estejam muito boas e algumas tentam fazer boas histórias, algumas ainda me parecem infantis demais. Eu sei que tem que agradar as crianças e tudo, mas por isso que eu gosto da Pixar, por isso que o Ali me agrada tanto, entendeu? É o que eu acho menos infantil, que eu acho que mais...
Justo.
É o que mais se parece filme mesmo, sabe?
Maravilha, meus amigos. E é isso. Até a próxima.
Até. And if I were handsome, no way. It could happen. 'Cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing.
Can I tell you something? For years I have envied
you green with it.
Your grace and your charm.
Everyone loves you, you know.
Yes, I know, I know, I know.
But I must admit it, the guy you always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you.
You and me together, that's how it always should be. One without the other don't mean nothing to me. Nothing to me.
Yeah, I wouldn't be nothing.
No, no.
If I didn't have you to serve, I'm just a punky little eyeball and a funky optic nerve.
Hey, I never told you this. Sometimes I get a little blue.
Looks good on you.
But I wouldn't have nothing if I didn't have you.
Let's dance.
Don't you dare dip me, don't you dare dip me, don't you dare dip me! Ow, I should have stretched.
Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you.
I know what you mean, Sully, because
I wouldn't know where to go.
Me too, because I
wouldn't know what to do.
Why you keep singing my part?
I don't have to say it. I say it anyway.
Because we both know it's true.
I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have
you.
One more time!
It won! I don't have to say it.
Where'd everybody come from?
All we both know it's true.
Let's take it home, big guy.
I wouldn't have nothing if I didn't have.
I wouldn't have nothing if I didn't have.
I wouldn't have nothing if I didn't have.
You.
E-E-I-O.
That means you.